Gabriel Ávila, chegou fevereiro, meu Deus do céu, é praticamente um ano novo, uma celebração aí, tipo, já dá pra contar que foi 2025, já estamos quase na energia de 2026, né?
Nossa, totalmente, a sensação é que assim, terminou um semestre, sabe, aí você olha, não, ainda é fevereiro, sabe?
Nossa, é verdade, um semestre, aquele semestre chato de faculdade que demora pra passar, né?
Que foi muito atribulado, esse que é o pior, porque às vezes tem mês que demora pra passar, que não tá acontecendo nada, tá aquele marasmo e tal, você, né, tá se preparando para as coisas virem. Janeiro não. Janeiro aconteceu 1 bilhão de coisas e ainda assim a gente já tava se preparando para outras coisas que estão vindo. Então, pô, foi o mês, assim.
O mês de ousadia. Muito, muito ousado, janeiro de 2025. Sim. Mas aí a gente, até já vou deixar um gancho aqui pro ouvinte do lado bunker, que nós temos os indicados ao Oscar, como vocês sabem. Nós teremos Oscar de pijama, sim, livezinha, dia 2 de março, acompanhando. E aí, gente, a gente já falou sobre isso, mas vai estar carnaval, vai passar na Sapucaí o Oscar, vai ser um auê tão grande isso. E teremos também nossa live de pijama. E, pra fazer esse esquenta, Gabes, nós temos projetinho especial, certo?
Exatamente, porque se o Oscar de pijama já virou uma tradição, os nossos programinhas especiais de Oscar também viraram. Então, esse ano, no Oscar 2025, a gente vai ter um Lado Bunker especial de Oscar, né? Vai sair no feed na mesma semana ali, né? Do que os programas normais, pra gente analisar, fazer aquele aquecimento maneiro dos principais indicados, aqueles que a gente acha que tem mais chance, que tem menos chance, podem ser surpresas, a gente ainda não sabe. É, pra quando chegar na cerimônia, meu querido ouvinte, você tá assim, ó, com o Oscar na ponta da língua, entendeu?
Exatamente. A gente foi meio trollado pela academia, porque adiou tanto, adiou os indicados, mas não adiou a cerimônia. Então ficamos com menos tempo, então vão ser programas, vai ser meio na correria, mas vai ser legal. Gibbs está tocando esse projeto, eu dei a bicicleta na mão do menino e falei, agora é sem rodinha, Gibbs, vai que vai.
Vai que é tua, exato. E, pô, tô muito ansioso porque participei dos anos anteriores, mas assim, participar é uma coisa, sabe, treino é treino, jogo é jogo, então tô ansioso. Então já deixo o convite, né, pros ouvintes acompanharem a gente nessa jornada, porque Dona Camila tá falando aí, mas vai participar também, entendeu?
Não. Ah, mas eu vou participar, eu já te falei, eu vou participar muito quietinho, eu vou entrar de convidada, você vai fazer tudo, eu vou fazer nada, Gabriel. Desta vez não serei host, serei só convidada.
É isso, vai ser maneiro.
Com essa energia, a gente vai pra escalada do programa de hoje.
E a saga de Duna, depois de fazer muito barulho nos cinemas, na literatura, nos quadrinhos, né, tá chegando em peso aos games. E a gente vai chamar a Tainá Garcia pra falar do novo jogo de Duna, que levou ela, assim, ó, pra terras muito frias. Não um deserto igual a gente tá esperando.
Se bem que o deserto também é frio à noite, né? Mas não, não tão frio. Isso. Não tão não. Frio. Tainá continuará no programa pra gente falar sobre o sistema de troca de cartinhas no Pokémon TCG Pocket, que alimentou aí discussões. Muita gente gostou, muita gente detestou, e ela vai falar um pouquinho aqui sobre o que rolou aí no jogo na última semana.
E na última semana, a dona Netflix decidiu lançar, assim, ó, um monte de novidades, que simplesmente chegaram e falaram, ó, a gente vai metralhar assunto pra vocês. Então, aqui nesse podcast, a gente vai falar de algumas delas, incluindo Vandinha, Round 6, você. Sim, ouvinte, a gente vai falar de você. Fique atento.
Especificamente de você.
De você. Pior, do final de você.
Do então, final de você, meu Deus, que horror. E pra finalizar esse programa, uma notícia aleatória da última semana, porque o SBT anunciou a volta do Palhaço Bozo, e a coisa que mais me chamou a atenção é que tá assim, após 11 anos, eu não sabia que há 11 anos atrás ainda tinha Palhaço Bozo. A timeline do Palhaço está muito confusa na minha cabeça, mas a gente vai falar sobre esse grande retorno aí do personagem que inspirou o Zob.
Olha,
é Bozo ao contrário, não sei se
sacou?
Você percebeu.
Ah.
Falaremos disso. Arrakis is a test. Few
survive it. O universo de Duna está voltando aos videogames, e para falar sobre o novo jogo da franquia, a gente trouxe de volta Tainá Garcia, que viajou para longínquas terras, não de Arrakis, mas da Noruega, para falar da gente sobre o novo game de Duna. E aí, Thay?
Então, é engraçado porque eu viajei pra provavelmente uma das cidades mais frias do mundo, né? Que é Oslo, na Noruega. Pra jogar um jogo que, pra se ter uma ideia, insolação é uma mecânica principal do jogo. Porque é um lugar super quente, né? Então, assim, dois contrastes, assim, absurdos. Mas, basicamente, fui jogar um pouquinho mais de 6 horas de Dune Awakening, que é o novo MMO da franquia Dune. E eu fui, assim, eu sou muito fã de Dune, já li o livro, vi os filmes e tudo. Sou apaixonada pela versão brega do David Lynch, inclusive. E, enfim, fui jogar, assim, super curiosa, porque é, né, um MMO que se passa em Arrakis, porque Arrakis é um lugar deserto que não tem muita coisa, então como que eles iam preencher, né, com conteúdo, tudo isso. E, cara, eu saí bem surpresa. Eu achei que eles estão respeitando muito o legado da franquia, sabe? Como eu falei, Insolação é uma coisa importante, né, na lore de Dune, né, na franquia ali, na história, e vira uma mecânica no jogo. Por exemplo, você tem que tomar cuidado pra você não ficar o tempo todo no sol, pra você poder, tipo, andar nas sombras e tudo mais, pra você não pegar insolação, não ficar desidratado e você não morrer, basicamente. E apesar de não ter o traje, né, que é uma coisa que tem nos filmes e no livro, você tem que ir atrás de água. E uma maneira de você ir atrás de água, por exemplo, é você drenar sangue do inimigo, criar uma máquina pra purificar o sangue, pra daí transformar em água. Então ele é um MMO com um foco bem grande em gerenciamento e sobrevivência, porque ele basicamente te joga lá em Arrakis e fala, se vira. Tipo, você tem que começar a criar uma base em Arrakis. Mais ou menos assim, a frase que eles usaram pra descrever o que a experiência do jogo é que, assim, de perdido no deserto, você pode se transformar no próximo Barão Harkonnen, basicamente. Então ele te joga em Arrakis, te fala assim, ó, se vira, e você, com as mecânicas que tem lá, e aos pouquinhos, porque MMO, ele é um ritmo, assim, mais cadenciado, mais lento, que você tem que, né, ter um empenho e tal, você consegue realmente, sabe, se transformar alguém importante no planeta. Eu acho que isso é muito da lore, assim, de Dune, né? Muito sentimento de Dune. E uma coisa que eu acho legal também é que o jogo, ele respeita tanto a história da franquia, do material original, que ele decidiu, na verdade, traçar uma realidade paralela, onde o Paul Atreides não nasceu. Na verdade, a Lady Jessica, ela obedeceu às Bene Gesserit, e ela teve uma filha, e isso gera consequências diferentes. E consequências que geram um mundo que é mais, que tem um terreno mais fértil pra ser um MMO, pra, sabe, você ser um personagem daquele universo. Então, por exemplo, o Duque tá vivo, as Bene Gesserit tão bem mais populosas, os Fremen não existem. Então, tem várias consequências, assim, que fazem um terreno mais propício pra um MMO. Eu achei super interessante, mostra que os caras estão ligados, sabe? Não é só, tipo, tentaram pegar a história da franquia e tentaram, sei lá, recogitar. Enfim, eles tentaram realmente pensar de uma forma de adaptar isso pro jogo deles. Eu achei isso super interessante, sabe? E o que eu mais gostei, é óbvio que é o Verme de Areia, porque, assim, eu tava, assim, louca pra ver ele, porque ele é uma das principais atrações de Dune, no geral. E, cara, é muito legal, porque, assim, quando você começa a andar no deserto, ele aparece um medidor que ele mostra os sons dos seus passos. Se você fizer muito barulho, ele vai começar a mostrar que o verme começou a vir na sua direção. E daí, quando ele fica vermelho, é porque o verme vai começar a atacar. E daí, ele sai da areia, sai, tipo, muito perto de você, vem na sua direção. É muito legal. E, assim, tem várias maneiras de você morrer, né? Tipo, desidratação ou por algum outro personagem, enfim. Quando você morre dessa forma, tipo, tempestade de areia, desidratação e tal, você ainda mantém seus equipamentos. Só que se você é engolido pelo verme de areia, você perde tudo que você tem equipado. E, cara, é muito difícil. Eu acabei morrendo quando eu tava jogando, e você perde tudo que você tava equipado. E aí você tem que, do zero de novo, recuperar e tal. Claro que não do zero, porque você mantém a sua base e tudo mais. É só o que você tem equipado na mochila e no corpo. Mas também é uma coisa, assim, pra você, sabe, não brincar com o verme de areia. Eu achei isso muito legal. Mas, no geral, eu fiquei bem surpresa, assim, principalmente sendo fã de Dune, como eles respeitaram o material original. Eu achei super interessante, assim.
E é curioso porque, assim, Dune, o world building de Dune é absurdo. Tanto que, né, abre a possibilidade de você brincar com essas coisas. Só que, ao mesmo tempo, se você se restringisse muito à história do Paul, do cânone ali da franquia, restringe o que poderia ser feito, porque, né, você teria que tomar uns cuidados pra evitar coisas que eu acho que talvez restringissem o jogo, assim. Então, eu achei maneiro que eles pegaram o world building e o lance da sobrevivência e criaram um jogo que é tipo assim, ó, sobrevive no lugar mais hostil possível e boa sorte, tá ligado?
E de criar algo novo também, né? Porque a gente tem muito isso com adaptações de games e adaptações de modo geral, que você fala, ah, nossa, é a história do Paul Atreides de novo, mas é um mundo tão rico. E eu acho que uma das coisas mais interessantes quando eu li o texto de preview da Thay, que vai estar aqui na descrição do episódio também, é de ser esse mundo sem o Paul. Porque a gente não vê essa... A gente às vezes vê ali visões, alguma coisa, mas tanto no livro quanto nos filmes, a gente não tem essa realidade de um mundo sem Paul Atreides, sabe? Então ter isso no jogo torna ele também uma coisa inédita, né? Pra quem já gosta do livro, pra quem já gosta dos filmes, eles conseguiram criar algo novo, que quem manja vai gostar e quem não manja vai gostar também. No universo de Duna, no caso, né? Então, eu achei que foi uma sacada bem interessante. E pelo que você falou, tá aí nos textos, você visitou, né, ali a desenvolvedora, né? Você visitou o escritório e tal, e a galera toda muito apaixonada por Duna, né?
Sim, a gente visitou o escritório da Funko, que é o estúdio que tá desenvolvendo o jogo. E, cara, era assim, era um monte de corredor, um monte de escritório lá, com um monte de coisa de Duna. Figure, pôster, os filmes. E, então, dá pra ver que eles realmente têm uma paixão ali pela franquia, e isso foi muito legal de ver em primeira mão, né? Visitar lá e tudo mais. E, inclusive, tinha uma parte lá que era, sabe aqueles quadrinhos assim, que tem recados, tipo, e você imprime mesmo a folha e coloca. Tinha uma parte lá que tava que assim, dando só um contexto, desenvolvedores de jogos, muitas vezes eles sofrem um pouquinho de hate na internet se dá alguma coisa errada. Então tinha um painelzinho lá que tava assim, ah, cuidados pra você ter, pra você evitar, né, esses ataques cibernéticos. E aí é um assunto pesado, eles colocaram vários tópicos lá, só que no final, pra dar uma amenizada, eles colocaram um meme de Duna. Então assim, tem até meme de Duna pelo estúdio, sabe? Dá pra ver realmente que eles estão colocados nesse universo, assim. E, então foi bem legal, assim, de ver em primeira mão, sabe?
E pelo que você falou, eles começaram a desenvolver esse game até antes desses filmes novos que a gente tem do Denis Villeneuve. Então isso é uma parte bem interessante também, que tipo, ah, Duna tá em alta, fizeram um jogo. Não, amigos. O jogo foi planejado até antes, né?
Foi um pouquinho antes, parece que eles tiveram a ideia. Eu falei com o diretor de arte e me explicou. Eles tiveram a ideia de um jogo falando que eles são muito fãs do Duna 2, que é um RTS clássico da indústria. E eles falaram, pô, imagina um jogo de Duna agora, assim, que da hora que seria. E aí eles estavam fazendo uma parceria com outro estúdio, e alguém do estúdio falou, bem, eu acho que alguém acabou de pegar a licença e estão fazendo filme novo. E aí eles ficaram, sabe, tipo, tiveram a ideia, falaram, é agora, esse é o momento. E aí eles começaram a desenvolver, daí eles falaram com a Legendary Pictures e tiveram uma parceria legal, eles falaram até com a galera, tipo, do filme mesmo, pra ter uma identidade visual mais próxima dos filmes também, pra entender o que eles estavam fazendo. Então teve esse cuidado também em relação, em paralelo aos filmes, né, basicamente foi desenvolvido. Inclusive, só queria deixar uma coisa que o diretor de arte também me contou, é que no futuro vai ter uma mecânica de você poder montar no verme de areia. Eles falaram assim que estão pensando nisso, que estão já desenvolvendo isso, e eu tô muito animada pra ver, assim, porque, por enquanto, só fui atacada e engolida pelo verme, né, então eu quero muito saber como que é montar ele, assim. Eu fiquei muito animada quando ele confirmou isso.
Nossa, deve ser uma mecânica, assim, pra você fazer isso deve ser muito difícil no controle, deve ser,
sim,
muito difícil.
Sim,
ele sai total. Quando, Thay?
Então, ele ainda não tem data específica, mas sai esse ano, e ele vai ser lançado inteiro, assim, não vai ser em acesso antecipado, eles vão lançar inteiro. Ele é um MMO e ele é pago também. Então ele vai ter uma, meio que um modelinho um pouco diferente dos MMOs, que geralmente saem gratuitos, né? Mas eles prometem compensar em conteúdo, então vamos ver como que vai ser.
Ele vai ir pra todas as plataformas?
Isso, PC, PlayStation, Xbox. Todas não, né? Switch não.
É que eu pensei muito no DualSense pra fazer esse rolê de montar o verme da areia, porque o DualSense, ele é um controle que ele tem muita movimentação, vibração, assim, e aí eu só consigo imaginar como deve ser a sensação, sabe? De você, deuses.
Nossa.
Sim.
Imagina o tanto de analógico vai começar a dar drift depois de
nossa, né, nem fala.
Depois você tentar.
Nem fala, Gabes, porque assim, tem sido uma situação. Quer falar mais alguma coisa, Thay? Mais algum adendo? Você pode fazer um adendo das cervejas da Noruega.
Ah, então.
Esse é um adendo interessante. Adendo off-topic pro ouvinte.
Sim, muitas cervejas norueguesas e, cara, curti muito. Teve uma específico que eu cheguei lá no cara que tava atendendo e dando as cervejas de taps lá, e aí pedi, me dê a cerveja norueguesa mais diferente que você tem aqui. Ele falou assim, ó, toma essa aqui, é uma mistura entre IPA e Pilsen. E, cara, era muito boa, porque, assim, é literalmente uma mistura entre IPA e Pilsen, assim, você consegue sentir no gosto e no cheiro. É muito boa.
Beleza, agora eu preciso ir pra Noruega, de repente.
Um papo, eu não entendi nada, que eu não entendo de cervejas, mas eu sei que o ouvinte que manja de cervejas conseguiu, ele tá assim, ó, salivando na janela do busão ouvindo esse programa, pensando nessa breja.
Eu só queria deixar agora com essa pequena anedota que a Thay deu, uma reflexão de como a desenvolvedora foi boazinha, entendeu? Porque pra fazer uma experiência imersiva de Duna, eles deviam ter levado os jornalistas, entendeu? Pra um deserto, tá ligado? Montar a tendinha ali pra galera jogar num sol de 40 graus e não, entendeu? Levaram lá pra Noruega, tomaram cervejinha, então assim, pô, melhor experiência. Você só sofreu enquanto você tava jogando, sim, partiu dali.
Não, mas ó, foi tanto frio que eu tive queimadura. Então, ainda tá pro calor, né?
É, tem isso. Então ainda foi pro outro lado. Ele, bom, já que é insalubre fazer no meio de um deserto, vamos dar outro tipo de provação.
Todos os tipos de insalubridade aos jornalistas aí. Mas a gente agradece super o convite, porque foi uma viagem muito legal. Assim, a gente ficou muito feliz que deu certo. E pra quem quiser ler os textos da Thay completinhos, o preview, e parte dessa coisa aí do Verme da Areia também, que ela conversou com o pessoal por lá, os links estão aqui na descrição do episódio. Mas atenção, galera, a Thayna Garcia ainda não foi embora, porque a gente tem mais um assunto gamer pra falar nesse lado bunker, dessa vez sobre Pokémon TCG Pocket, o famoso jogo de cartinha online aí de Pokémon, porque chegou uma mecânica muito aguardada pelos fãs, mas não foi muito assim do jeito que a galera tava esperando, né, Thay?
É, então, eles lançaram a mecânica de troca, que era muito aguardada, né, porque o sistema de troca tá até no nome do Pokémon TCG Pocket, tá trending, né, no meio do título, então tava todo mundo esperando por isso. Só que a mecânica, ela é muito cara, né, ela exige dois tipos de moedas e exige que você descarte várias cartas suas pra você conseguir essas duas moedas. Na verdade, uma delas, porque uma é por tempo, né, como jogo mobile gratuito normalmente tem, mas você tem que descartar muita carta pra você trocar uma. Por exemplo, aquelas cartas X, que são as mais legais, que você provavelmente vai querer trocar, pra você trocar uma delas, você precisa jogar fora quatro cartas X. Então, assim, ficou muito caro, sabe, trocar. E o pessoal começou a reclamar, né, começou a fazer crítica, né, tipo, como que a gente vai fazer uma troca casual, né, jogar casualmente se tá dessa forma. E aí eles responderam, né, eles soltaram um comunicado no final de semana falando, estamos atentos, se a gente entendeu. Eles até tentaram explicar, falando que tentaram colocar esses requisitos, né, pra tentar evitar pessoal com conta múltipla, né, galera que tenta também comercializar em cima, né, queria ganhar dinheiro em cima do jogo gratuito. Então eles tentaram colocar essas barreiras, assim, pra deixar um pouquinho mais difícil, pra tentar evitar isso. Mas eles falaram que estão atentos ao que a galera tá reclamando e falaram que vão ter alguns eventos que você vai poder ganhar daí essas moedas de outra forma, né. Eu achei isso interessante, achei bom, né, só espero que seja frequente esses eventos. Até agora não anunciaram nada, mas falaram que estão pensando em outras maneiras da gente conseguir as moedas também. E assim, eu já fiz todas as trocas lá, não tenho mais carta pra jogar fora, não tenho mais moeda, não consigo mais trocar carta, então eu tô bem, tô animada pra logo esses eventos, assim, porque, pô, é muito divertido, assim, trocar carta com as pessoas, assim, e tal. A experiência em si do jogo tá muito legal, então se eles conseguirem ajustar isso, eu acho que vai ficar perfeito, assim. Eu ainda continuo no hype do joguinho, não paro, todo dia tô lá abrindo cartinha, continuo nas batalhas, continuo bem engajada. Então, quando eu realmente vi essa mecânica de troca, foi um baldezinho de água fria. Eu fiquei meio, eu entendi que não pode deixar tão fácil, porque, né, senão vira festa, mas
vira
também
bagunça.
Mas tão difícil também não precisa. Então, interessante que eles logo soltaram um comunicado, falaram que eles estão ouvindo e que eles vão tentar achar uma saída, né, que é isso que eu acho mais importante.
Eu achei engraçado que no programa de melhores do ano, vocês citaram, né, sobre como o TCG Online replicava essa experiência que você tem, né, tinha com o jogo de cartas na vida real e tal. E eu achei engraçado que eles chegaram nesse ponto de eles replicaram até as coisas ruins. Porque eu acho que todo mundo que já tentou trocar cartinha na escola já passou por essa experiência de você querer trocar uma por uma e o seu amiguinho falar, não, mas a minha vale mais. Então, pra eu te dar essa uma aqui, você tem que me dar três dessa. E aí você fica meio, putz, mano, será que vale a pena? Não vale e tal? E aí, pô, então, parabéns aí pra desenvolvedor, que até os nossos traumas de infância eles trouxeram de volta com o joguinho.
Totalmente, Gabes. E como você falou, né, Thay, era muito aguardado, até pela quantidade ali de atividades pra fazer no jogo. Eu baixei um pouco a energia, mas eu acho que se deve mais ao fato de que eu não sou uma pessoa gamer, gente. Eu abandono todo jogo que eu começo. Eu sou uma pessoa do entretenimento passivo. Eu gosto de assistir coisas, mas eu não gosto de ter que fazer coisas. Eu sou muito preguiçosa pra videogame. E aí eu baixei um pouquinho, não tô jogando mais tanto assim, Mas era muito aguardado, né? Porque você já tinha a parte do colecionismo das cartinhas, que você começou a juntar bastante. Aí eles lançaram mais um pacote ali extra com cartinhas novas. Tem a parte das batalhas, que pra quem fez todas ali, fica batalhando, melhorou, chegou ali no ápice, digamos. E qual que é o próximo passo do TCG? A troca, mas não chegou muito bem calibrada, né? Foi isso que eu peguei muito das redes sociais, até no grupo do Telegram, no Nerd Bunker, né? Que a gente, na hora que chegou, no dia que chegou, meu Deus, e aí, vai dar pra trocar cartinha? E tava todo mundo nos comentários assim, nossa, mas tá muito difícil, nossa, mas peraí, nossa, gente, mas também não era pra ser desse jeito, né?
Eles até dão de graça pra você, assim, que você abre ali o aplicativo e tal, pra você começar, só que se você trocar uma carta X, você já só troca ela também, não troca mais nada, aí vai ter que começar a jogar fora as tuas cartas. Então, realmente, tá muito, assim, na minha opinião, eu entendo, né, os requisitos, mas eu acho que eles podiam, talvez, dar mais moedas quando você descarta uma cartinha. Por exemplo, a partir das cartas com 3 diamantes que você pode trocar, que vai ter um custo, né? E daí, quando você jogar fora uma carta de 3 diamantes, você só ganha 25 moedinhas. Pra você trocar essa mesma carta de 3 diamantes, custa 120. Então...
Que isso?
Sabe? É,
meu Deus, então, inflação do Pokémon!
É inflação,
meu Deus do céu, tá mais difícil que comprar café no mercado, comprar cartinha. Jesus!
Exato. E aí, por isso que o pessoal reclamou não pelo requisito em si, mas que não tá balanceado, assim, não tá proporcional, sabe? Você tem que jogar... Não consigo nem fazer a conta tão rápido aqui, porque eu sou de humanas. Mas, pô, a carta pra você trocar ela precisa de 120, se você jogar lá fora, ganha 25? É muito...
Porra.
É complicado.
Porra.
Quase 5 vezes mais o que você precisa do que o que você ganha. Caralho, mano, realmente inflação. Até isso chega.
Poxa vida, a grande inflação das cartas. Você vai no mercado de cartinhas assim, com as suas cartinhas, fala, poxa, não está valendo a pena vender as cartinhas. Mas eu fico esperançosa com essa declaração que eles deram, né? Meio que explicando, tipo, essa coisa de, pô, a gente não quer que tenha bot, não quer que tenha essas coisas, né? Mas falando que, ok, entendemos, né? Que eu acho que é super importante. É normal você lançar uma primeira mecânica e ela precisar de ajustes. Então, se eles estão de olho, eles estão dispostos a ajustar, né? Não é tipo, ah, vamos tirar mecânico, vamos repensar ela toda. Só ajustar, galera. Só dar uns ajustes.
Ajustar
ali.
A inflação. É isso.
Quem é o Banco Central de Pokémon pra ir lá dar um come na galera e falar, atenção, gente, tem que manter esses juros aí na linha, pelo amor de Deus.
Exato. Com medo da equipe Rocket, eles estavam ferrando os pequenos treinadores, sabe?
É verdade. Pelo amor de Deus. Nossa, galera.
O micro treinador individual, sabe? Tá pagando.
Caralho, Gabs, muitas analogias agora. Eu tô pensando muito sobre elas nesse momento. Todas elas fazem sentido.
Tá pagando a conta da... Sabe?
Então faz todo sentido.
Da equipe Rocket limitada, sabe?
Exatamente. Faz todo sentido. Pra você aí que também não está feliz, tem a matéria aqui, né, na descrição do episódio, com toda a declaração e tal, e a gente fica de olho assim que essa mecânica tiver algum ajuste, alguma melhoria, alguma coisa, tá aí na volta aqui pra falar mais um pouco de joguinhos. E tá, muito obrigada por participar do Lado Bunker, vir falar com a gente sobre jogos, né, e essa viagem também do Duna, que foi super legal. Então sempre bom você trazer essas experiências aqui pro Lado Bunker.
Eu que agradeço aí, poder vir reclamar da inflação do Pokémon.
Excelente. É isso. Na última semana, a Netflix olhou pro próprio calendário e falou, pô, esse ano a gente vai lançar bastante coisa, né? Vamos compartilhar algumas delas pro público? E aí eles simplesmente metralharam um monte de datas, anúncios, trailers, teasers, fotos dos principais lançamentos deles pra 2025. E tem muita coisa boa, né, cara?
Exatamente. Rolou ali um momento resoluções de ano novo da Netflix, né? E, tipo, o que eu tenho planejado, né? Pegou o calendário ali, a agendinha do ano. E vários estúdios estão fazendo isso. Inclusive, Gabes e eu fomos em um evento de Warner Universal, né? Falando dos lançamentos do ano. Então, os estúdios estão nessa movimentação de começo de ano, organizando as coisas, já vendo o que também não vai dar pra sair esse ano. Mas a Netflix veio começando, né, com a confirmação da terceira e última temporada de Round 6 com data, finalmente, né, Gabes?
Exatamente, assim, eles confirmaram a data que já tinha vazado antes para 27 de junho, então a gente não vai ter aquela longa espera como aconteceu da primeira para a segunda temporada de Round 6, entendeu? Quase, sei lá, uns 6 meses depois do lançamento da segunda, já vai vir a terceira aí e eles estão com um desafio grande aí, porque a segunda temporada fez um sucesso tão grande quanto a primeira, e o final tem que ser bom. É basicamente isso.
Exatamente, Gabes. Muitas expectativas com Round 6. Mais uma que tá demorando, né, pra voltar, é a nossa querida Wandinha. Jenna Ortega aí já tá com 40 anos e continua não chega a segunda temporada, Gabes, meu Deus do céu.
Exato, a Netflix lançou uma cena bem rapidinha, assim, que mostra ela como vilão da primeira temporada, vamos deixar assim pra caso o ouvinte não tenha assistido, não saiba quem é. E assim, é uma cena super curta e é uma série que tá prevista pra esse ano, eles estão gravando já faz um tempinho e realmente, são poucos materiais, assim. Não sei se eles estão fazendo segredo pra quando for sair ser o único assunto, sabe, deles e da cultura pop por um tempo, mas assim, estão de segredinho.
Eu tenho a sensação, Yebs, que tá rolando uma confusão de calendários com a Netflix. Eu não sei se o ouvinte é CLT, pega uns jobs por fora, é PJ, mas sabe quando você pega muito frila e você não sabe como organizar a sua agenda? Por quê? A gente tá falando que Round 6 vai voltar logo, mas porque foram feitas juntas, né? A segunda e a terceira temporada, elas foram gravadas juntas, então é pós-produção. A gente tem Wandinha, que faz muito tempo que isso é a primeira temporada de Wandinha, e fica nessa, eles estão fazendo, tamo em produção, hein? Tá rolando, hein? E aí, outra que tá nisso, que já tá esquisita, que já estava esquisita, é a senhora Stranger Things.
Exato, porque assim, no meio desses vários anúncios que a Netflix fez, Stranger Things, eles lançaram um cartazinho xoxo, entendeu? De procura-se da Eleven, que ela, nome, idade, procura-se desde que desapareceu, nananã, e só. Assim, não teve um grande, não teve uma data, não teve um teaser, não tem nada. Vamos falar,
cara,
a verdade, não tem nada.
É, então, e aí? O grande detalhe desse cartaz de procurada da Eleven é que tá que ela tem 15 anos, né? E aí você olha a foto da Millie Bobby Brown, uma senhora casada, inclusive,
exato,
já.
Exato.
E assim, na temporada anterior, já tava uma síndrome de Chaves, né? Já tava a galera, tipo, véia vestida de criança. E eles vão fazer uma passagem de tempo nessa nova temporada e tudo mais. Mas nesse cartaz tá escrito 15 anos, Gabes. E eu preciso compartilhar com os ouvintes que eu vi aquele meme que é da Dercy e da Abby sentadas naquela peça de teatro, que acho que é da...
Do Romeu e Julieta,
e elas são senhoras, assim, elas falam, é porque acabei de completar 15 anos, e
exato,
elas racham o bico, sabe, porque não faz sentido. E aí, o que me preocupou de Stranger Things foi, a gente não tem imagens no questão de vídeo da temporada, nós temos imagens estáticas e de bastidores que já saíram. Então assim, tá sendo feita? Tá, mas parece que tá muito enrolado. Inclusive, os irmãos Duffer deram uma entrevista não garantindo o lançamento pra 2025. Eles falaram, a gente tá em pós-produção, a gente quer lançar esse ano e a gente sabe que é importante pra Netflix lançar esse ano, mas está muito corrido. Então assim, eles já não estão garantindo que chegue 2025, Gabes, e assim... É mais de uma década pra finalizar uma série que é muito grande, traz capítulos legais e tudo mais, mas parece que é uma... E a gente cai até um pouco na bolha do streaming, porque parece que é uma coisa que não se sustenta, sabe?
É, então, porque streaming, ele faz esse... Na maioria, né? Eles têm esse esquema de lançar a temporada, ver se ela deu audiência pra ir renovar a série, e aí... E isso torna o processo um pouco mais lento, porque nesse tempo que eles lançam, esperam pra ver se deu sucesso, vamos renovar, os atores, diretores, roteiros... Pô, série, né? Tem uma equipe gigantesca. Já se compromete com outros projetos, sabe? A gente tava falando, por exemplo, de Wandinha agora. Se olhar o tanto de filme e série que a Jenna Ortega lançou ano passado, é muita coisa. E aí é isso, você tem que depois batalhar pra juntar a agenda de todo mundo, porque pensa em Stranger Things, toda molecada, o elenco mais velho, todo mundo tá fazendo coisa, sabe? Então, é realmente muito difícil e isso vai deixando mais longo. Aí você grava, que nem numa outra entrevista dos irmãos Duffer, eles falaram que eles gravaram 650 horas.
Mano, qual é a necessidade? E a gente falou na temporada anterior que era uma temporada que tinha episódios de 1h30.
Filme já, né?
Todo mundo cansado, tipo, gente... E aí parece que é uma coisa muito megalomaníaca, assim, que eles em algum momento perdem o controle dessa produção, sabe? Porque assim, gente, bastidores do Bunker, vou dizer pra vocês. Gravamos lá do Bunker e a gente tem ali um teto de uma minutagem de bruto pra mandar pro senhor Douglas. Pra dar tempo de editar e tal. E o Gabe sabe que eu fico aqui, ó, chinela, tá falando muito, vamos logo, porque a gente tem que, quando a gente produz conteúdo, a gente tem que balancear ali tudo que a gente quer falar com tempo hábil e também pra não ficar chato pra vocês. Imagina se a gente lançasse um Lado Bunker com, sei lá, 2-3 horas, assim. É. Só. E aí o ponto, e isso aconteceu na temporada anterior, é que são episódios longos, mas não necessariamente tem tanta história. Parece que é um grande ali, que eles querem mostrar, muito divertido e tal. E em algum momento você tá assim, tá bom. E que mais?
Pra onde vamos, né? É. E isso que a Camila acabou de citar tem esse outro problema ainda, porque dessas 650 horas que eles filmaram, uma boa parte precisa de efeitos visuais. E pra ficar bom, isso leva tempo, leva dinheiro. Então, assim, torna a pós-produção ainda mais longa. Por exemplo, só uma pequena anedota, mas o diretor dos últimos filmes de Crepúsculo falou que tem um corte estendido do filme, que tem no máximo 10 minutos a mais, mas que não dá pra lançar porque seria muito caro por conta dos efeitos especiais. Mano, a gente tá falando de 10 minutos de um filme que fez uma bilheteria absurda, tinha muito fã ao redor do mundo, sabe? Imagina uma série, tá ligado? Que são, ainda mais agora, como a Camila acabou de lembrar, com capítulos de 1h30. É uma parada meio, brother, calma, sabe? Termina a história, bonitinho, todo mundo vai assistir, tá ligado? É, Stranger Things é gigantesco. A galera esperou todas as temporadas até aqui. Não vai ser agora que vão abandonar. Então você não precisa também correr pra contar tudo e blá, 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 de uma vez, sabe? Vamos com calma.
Até porque, Gabes, eles já estão planejando derivados, né? Então eles já falaram que assim, ó, esses personagens, esses atores não voltam. O que depende, porque vocês sabem como Hollywood funciona.
É, a gente
mas eles já estão planejando derivados. Então, assim, a franquia mesmo, a própria Netflix tem interesse, né, de manter essa franquia ativa e tal. Então, é famoso, calma aí, brother. Calma aí, brothers duffers.
Exato. Calma aí. Calma, mano. A gente vai voltar pra assistir, sabe? Tá tudo bem. E agora, antes da gente passar pro próximo bloco, vamos falar de você, Camila?
De mim?
De você.
Olha, eu estou ficando resfriada. Estou cansada, Gabriel. Estou com dor de garganta.
E o que você tem a ver com a Netflix? É essa piada que a gente adora fazer temporada após temporada, que a série You, né? Você, finalmente vai chegar ao fim, né? A série.
Nossa
aí.
Senhora, essa daí já descambou faz um tempo,
rapaz,
hein?
Rapaz, cara, essa eu acho fantástica. É tipo assim, ó, a gente já fez tudo que a gente tinha que fazer, a gente chegou num beco sem saída, o que a gente faz? Fácil. A gente recomeça ela em outro país do zero, sabe? A gente só, sabe, rebuta a série dentro da série. Porra, genial.
Eu vou citar palavras amaldiçoadas aqui, hein? Isso aí é síndrome de Dexter.
É, exatamente.
Joguei aí, hein?
Olha aí, tá vendo? E aí, basicamente, a Netflix revelou nessa metralhada de coisas que eles, né, revelaram aí. Eles disseram, mostraram o trailer da quinta e última temporada de Você, com o Penn Badgley de volta como o Joe aí pra finalizar a série. Talvez, quem sabe, Dona Jenna Ortega atrasou um pouco Vandinha pra aparecer nessa última temporada. Quem sabe? Tô jogando na hora aí porque pode acontecer, pode ter acontecido.
Nessa ela tava antes de Vandinha, não tava?
Tava bem no comecinho, e aí, né, a série foi pra outros caminhos. Ela
nossa, Gabes, né? A linha do tempo tá muito confusa na minha cabeça. A linha do tempo de Jenna Ortega tá muito confusa na minha cabeça. O que que ela fez primeiro, o que que ela fez depois?
Exato.
Eu lembro dela de Jane the Virgin, que com certeza foi antes.
É, eu acho que foi bem no comecinho esse. Aí eu acho que veio o You, aí veio o X, o X, né, que é o prelúdio lá, que é o primeiro filme da trilogia de
que
Pearl.
Que não é a rede social.
Que não é a rede social, bom lembrar. Aí, não, aí lá no meio teve Vandinha, teve
Pânico.
Beetlejuice, teve Pânico. Mano, eu tinha
teve
esquecido
Pânico.
Pânico. Cara.
Nossa, trabalha, moça de Nortega, hein?
Camila tá falando de equilibrar frila aí, ó.
Não, é que, essa tá pegando muito frila, essa tem um bom agente em Hollywood.
E de Nortega ainda separa um tempinho aí pra ser a entrevista mais vista do canal do Bunker, hein? Deixar aqui essa informação aqui. Aqui, ó, plá. Vandinha, primeira temporada, que faz o quê? Uns 8 anos já.
Porque, nossa, pô, Gabes. Em idade de CLT já faz uns 10 anos, assim, eu já envelheci muito.
Exato.
Desde aquela entrevista.
E Camila?
Diga.
Teve uma ausência confirmada, né, mais ou menos?
Sim.
Porque Netflix lançou um monte de coisa, mostrou ali, fez um listão das coisas que eles vão lançar esse ano, e não colocaram o live action de One Piece, hein? Então vai demorar.
Novamente, né, o que estamos falando nesse bloco inteiro, né? Essa demora pra lançar entre uma temporada e outra, né? A gente sabe que tá em produção e que é grandioso. O Oda foi no set também, o criador de One Piece, mas assim, não termina, né?
É isso. Então, assim, se eles forem adaptar tudo, que o anime já tá com uns 1000 episódios, eu acho que essa série termina lá pra 2050.
Não, o pessoal fez uns memes, assim, tipo, dos atores que fazem, tipo, a galera chegando em um ano e todo mundo velho, assim, sabe?
Exato.
Todo mundo idoso já, porque
O Iñaki Godoy meus já amigos. Dando entrada no INSS, sabe?
Exatamente.
Tendo que voltar pra gravar o Gear 5.
Exato, já vai estar de cabelo branco.
É,
já
o cabelo vai branco tá, vai ser já... disso, não vai ser da transformação.
Exatamente.
Mais.
Dito isso, amigos, a Netflix também colocou outros anúncios menores, vai estar tudo aqui na descrição do episódio. E diferente dela, este bloco está encerrado, esse bloco acabou, nós acabamos as coisas, vejam só que coisa. Falando em linha do tempo confusa, Gabriel Ávila, assim, há um retorno confirmado, só que não foi o retorno que me surpreendeu, porque nós temos o SBT aí surgindo como uma grande potência de streaming, botando anime no canal, no Mais SBT, lá no Plus SBT e tal, não sei o quê. E no meio desse rolê todo, eles anunciaram a volta do Bozo, Palhaço Bozo. E aí, o título da matéria é SBT anuncia retorno de Bozo após hiato de 11 anos. E eu tipo, 11 anos só? Eu achei que era um hiato de 30 anos.
Exato.
Tinha Bozo, 11 anos atrás tinha Bozo na TV? Que eu tava, eu nunca vi isso, gente. Nunca passou pra minha timeline, como eu tô velha. Cristo.
Realmente, é muito engraçado que assim, a volta do Bozo, que já é surpreendente, acabou sendo eclipsada por isso de tipo, peraí, o Bozo tava na TV em 2014, sabe? É que 2014 é um borrão tão grande, eu acho que, né, que ficou marcado por coisas tipo a Copa do Mundo, o 7-1 e etc, que eu acho que todo o resto ficou, acho que um pouco menor, tá ligado? É porque, mano, eu não lembro do Bozo na TV em 2014, de verdade, eu não lembro.
É, e assim, em 2014, eu já tinha uma vida de adulta, no sentido de já tava foda. Tava o quê? Eu tava no segundo ano de faculdade. Foi o ano que eu comecei a trabalhar como estagiária em cultura pop. Então, assim, gente, a minha vida já tinha ido pro espaço, assim, sabe? Vendia a alma, já não dava tempo pra mais nada, nem cabelo lavado, tava muito lavado. Então, eu entendo ter passado batido, mas até nas redes sociais, assim, nada, sabe? Não tinha nada. Sim, então eu achei que seria um retorno ainda mais grandioso, mas aparentemente não é nem tão grandioso quanto eu achava que era.
É importante dizer que desde que o Bozo saiu da TV, aparentemente, supostamente, porque eu vou, de verdade, pra mim isso aí é teoria da conspiração, eu não acredito que o Bozo tava na TV em 2014, sabe? É tipo aquelas memórias falsas que a gente tem aqui no Brasil, sabe? Que tipo, 11 de setembro interrompeu o Dragon Ball, isso não aconteceu.
Interrompeu o Dragon Ball, exatamente.
Mas todo mundo lembra, sabe? É tipo isso, pra mim o Bozo é uma dessa. Todo mundo lembra dele em 2014, mas isso não aconteceu, é impossível. Mas de lá pra cá, a gente teve coisas em relação, né, ao multiverso do Bozo, vamos dizer assim, o Bozoverso, porque a gente teve o filme Bingo, O Rei da Manhã, que é inspirado.
Bingo, né? Bingo é... Nossa,
filmaço,
Bingo é muito bom.
Filmaço, que é inspirado na vida de um dos atores que interpretou o Bozo, só que, né, por questões de direitos autorais,
gente,
o filme chama Bozo.
Gente, pederastia e causa, esse filme é muito bom.
Vixe, eu ia falar um negócio muito impublicável, mas deixa quieto.
Você fala em off.
É, porque quem assistiu o filme tá ligado que o nosso querido Bozo não tinha hábitos muito saudáveis, né?
Lá então, no assim, bunker proibidão, gente.
É isso. Teve isso. Teve também a questão do Ozob. Não é, Camila?
Exatamente. E aí muita gente não associa diretamente, porque o nome ficou muito diferente, mas Ozob é Bozo, ao contrário.
Olha,
né? Então o nosso querido palhaço aqui da firma, de Jovem Nerd e tal, é livremente inspirado, né? Uma inspiração ali bem cyberpunk, com a granada no nariz e tal. Mas essa coisa da bitoca no nariz, todo esse rolê.
O cabelo vermelhinho dos lados.
Exato.
Né?
E aí acho que eu até já falei isso em algum programa, algum tempo, quando a gente falou sobre o board game do Ozob, mas na época de lançamento, o Jovem Nerd Azaghal, né, nossos queridos patrões, apresentaram o board game em eventos americanos, e a galera começou a associar, a galera, peraí, Ozob? E a galera falou, pera, o Bozo, inspirado no Bozo e tal, porque na verdade o personagem Bozo, ele é uma propriedade americana, né? Ele não foi criado no Brasil, aqui é licenciado, né, Gabe?
Exato, tanto que ele tá voltando pro SBT, porque o SBT fechou um acordo com a dona do Bozo, vamos dizer assim. Porque Bozo
quem é a dona do Bozo?
A empresa Send in the Bozos, LLC. Que é tipo, mande os Bozos, sabe?
Ah, é tipo, nossa, é tipo, é umas filial, é tipo Carreta Furacão, será?
É,
que tem
tipo
as filial
isso.
Por cidade, assim.
É, exato.
Será que dá treta de Bozos?
País, assim.
Será
pensou?
Que dá treta de Bozo igual da treta de Carreta Furacão? E a gente teve,
incrível.
Ainda no multiverso de palhaços animadores de coisas, a gente também tem o multiverso dos Patati Patatá, porque tinha os Patati Patatá que eram fakes, e aí os verdadeiros Patati Patatá estavam processando, e assim, galera fazendo festinha em cidade do interior e não eram os verdadeiros Patati e Patatá gays.
Inclusive, Camila, agora que você falou, eu espero muito que não tenha treta de palhaço, porque o Patati e Patatá, pelo menos era do SBT. Não sei se ainda são.
Não, mas aí vira crossover. Aí vira crossover.
Tomara.
Só se for os oficiais. Quem é o dono dos palhaços, Gabriel Ávila? Eu tô muito de cara.
É,
que
rapaz.
Agora a gente tem palhaços oficiais, palhaços não oficiais, assim, tipo...
E assim, é engraçado pensar nessa timeline maluca, porque o Bozo, ele saiu da TV em 2014, o Ozob foi criado no, né, nos RPGs e tal em 2013, e desde então, o Ozob especificamente... Pô, ganhou board game, como a gente falou, livro, apareceu no Cyberpunk, no game, né? Então, assim, é muito engraçado que na ausência do Bozo, o Ozob, o seu oposto, né? Já que o nome é ao contrário, literalmente ganhou o mundo. Como a Camila falou, os chefes foram lá pra fora pra apresentar o board game e tal. Então, eu fico muito curioso pra saber como é que vai ser esse retorno do Bozo que vai acontecer no SBT. Que, assim, eles fizeram uma parada que eu achei curiosa, porque ele vai voltar pra participar do Circo do Tiru, que é o programa do Tirulipa no SBT, como um jurado e tal. Mas além disso, o SBT no acordo que o SBT fechou, eles vão trazer de volta programas antigos com o Bozo, sabe? A versão brasileira do Bozo, assim, pro mais SBT, né? Que é o serviço de streaming deles. Então, assim, vai ter coisas antigas do Bozo, material que fez, né? Gerações gostarem dele. E agora ele de volta no presente, né? Então aí a gente vai conseguir matar a curiosidade se ele realmente estava na TV em 2014 ou se isso é uma mentira que estão contando pra gente.
Uma grande memória falsa. Mas fica aí a anedota, né? No final desse programa do Lado Bunker, o Bozo está de volta, criançada.
É isso. Atenção, criançada.
Nossa, Gabes, a gente falou muito de palhaços por aqui e não é o meu caso, porque eu acho ok, mas tem uma galera que tem medo de palhaços ativamente,
tem.
Né? Tem essas fobias de palhaço, provavelmente porque tomou algum susto de palhaço em algum momento da infância ali, sabe?
Grandes chances. E é muito engraçado que palhaço se tornou ultimamente meio que um símbolo de maldade, vamos dizer, pelo contraste, né? Porque você vê, por exemplo, o Coringa, o Pennywise, que é aquela coisa, é um personagem pra te alegrar, pra te deixar feliz, e aí a galera subverte pra não, ele vai te aterrorizar, ele vai te dar pesadelo, sabe?
Tem o Terrifier também, né?
Também, o arte do Terrifier, pode
Nossa.
Crer.
Nossa, agora, desde o bloco, desde que a gente encerrou o bloco anterior, Games, até aqui pro finalzinho do programa, a gente já falou, listou muitos palhaços. Palhaços? Meu Deus, como a cultura pop tem palhaço?
Mano, é incrível isso. Porque, se você parar pra pensar, é um personagem que, assim, eu pelo menos não sou muito de circo. Inclusive, eu tenho medo de circo, isso é um fato curioso.
Você tem
é real.
Medo de
circo? Eu tenho medo de circo. Não sei, mano. A ideia de ir a um circo me aterroriza, de verdade.
Mas a estrutura circo?
É, tipo, o ambiente circo, não sei por quê.
O ambiente circo.
É, tipo, por exemplo, sei lá, eu assisto um filme que se passa no circo, de boa. Agora, eu ir até um circo, não sei por quê, mas não...
Qual foi a última vez que você foi num circo?
Então, eu fui no circo uma vez, adulto, já tinha esse medo, mas minha digníssima noiva, a Tabata, falou, não, você vai sim, vamos superar isso daí. E eu fui, foi tudo bem, deu tudo certo, mas assim, tô de boa.
Não superou quero... nada.
É, sabe? Não, o circo lá, eu aqui, tá todo mundo bem, sabe?
Você... Tá, então se a gente botar a Celine Dion cantando Titanic dentro de um
Meu
circo,
Deus
é a maior fobia de Gabriel Ávila.
Mano, eu acho que pior que isso, só se, tipo, junto dela tiver um monte de aranha, sabe, passando por ela.
Ah, aí, você tem fobia de aranha,
eu
você
tenho.
Tem fobia de aranha.
Acho que esses okay. são meus três maiores medos, assim, circo, aranha e a Celine Dion.
Que é diverso, né? É. Não segue uma lógica. Tem pra todos os lados, né? Tem pra todos os lados. Porra, eu não sei se eu tenho fobia de alguma coisa, porque assim, eu não gosto de insetos, tipo, barata, essas coisas. Mas quem é que gosta, né? Eu não sei se tem algum ouvinte
Começa
que gosta.
Por aí.
Mas, assim, e assim, por exemplo, se aparecer uma barata e eu tô sozinha, Carlos não tá aqui, minha mãe costumava matar as baratas em casa pra mim, inclusive. Mas se eu tô sozinha e aparece uma barata, eu jogo veneno nela, dou uma chinelada, assim, eu vou achar desagradabilíssimo, mas eu não fico, tipo... Eu não sei o que eu tenho fobia.
Não te paralisa assim,
fobia?
Né?
Eu tenho fobia empréstimo atrasado? Eu não sei.
É.
Falta de não sei. De... Fobias financeiras, talvez.
É. A demora até o quinto dia útil, né?
Nossa, tá. Gabriel do céu, isso tá muito difícil, hein? Está muito difícil. Eu tô em situação de crise falando quero salário, né? Eu quero salário.
Ai, complicado. Gente.
Mas fica aí uma anedota sobre as fobias dos hosts do lado do banco. Enquanto eu tenho quase nenhuma fobia, o Gabes tem todas. É. Basicamente.
Platinando, assim. E pior que é bizarro que uma vez eu fui nesses parques, vamos dizer assim, de realidade virtual. E aí eles tinham uma experiência que eles descreveram como você andar na prancha no topo de um prédio. Eu pensei, até aí, beleza. Só que essa é uma parte da experiência de realidade virtual, assim, ele é basicamente todo, tipo, são 20 minutos em que você experimenta várias fobias, assim, então você enquanto alguém que tá em realidade virtual, você é enterrado vivo, você atravessa, então é o mesmo de altura, você atravessa numa prancha em cima de um prédio e tudo mais, até aí tudo bem. Só que entre as fobias, qual que tinha? Uma puta de uma aranha gigantesca que vem pra cima de você, assim. Cara, juro, eu terminei a experiência me tremendo. Literalmente, me tremendo, assim. Eu demorei umas 2 horas pra parar de tremer, assim.
Mas isso é tortura do século XXI? Por que você participou de um negócio desse? Qual, você pagou pra isso?
Ah, a gente achou que ia ser engraçado. É que eu não sabia da aranha.
Como assim?
Eu sabia de todo o resto. Por exemplo, tem uma parte que, sei lá, se você tem medo de dentista, é tipo um dentista como se ele fosse furar seu dente com uma furadeira, sabe? E
nossa,
tudo eu passei numa boa. Tem uma parte que você é enterrado vivo. Mano, normal, assisti Kill Bill, tamo, sabe, tá suave. Agora, a aranha, mano. A aranha. Ah, e detalhe, é uma aranha dentro de um elevador. E eu tenho medo de elevador também.
Fica. Você pagou por isso?
Não.
Foi de graça?
Foi, foi.
Eu tô tentando entender se você pagou pra tomar susto.
Não, não, não.
Porque assim, eu sou uma pessoa de zona de conforto, Gabriel. Eu jamais iria no negócio. Isso vai ser divertido. Nem fodendo, nem diante do apocalipse. Como assim isso vai ser divertido? Isso parece terrível.
Não, então, a parte da aranha foi. Todo o resto eu achei bem divertido. A parte de passar de um prédio pro outro só numa tabuinha foi muito engraçado. Eu fiquei, nossa, parece real mesmo, sabe? A experiência é divertida. Só que a aranha não precisava, sabe? Eu tenho tatuado na memória. Minha memória que é péssima, eu tenho tatuado assim, o bichão gigante vindo pra cima de mim, assim. Foi.
Ouvintes do lado do bunker, deixem lá no grupo do Telegram, quando a gente postar esse programa, se você se presta a sair da sua zona de conforto, porque eu talvez eu não tenha fobias, Gabriel, porque eu não saio da minha zona de conforto e você sai demais. Exato. Aparentemente. Você sai até demais da sua zona de conforto. Pelo amor de Deus. Ouvintes, muito obrigada por ouvir este pequeno pedaço de caos até agora. E até o programa regular da semana que vem, mas antes vai ter surpresa, então fique de olho aí na sua timeline de podcasts.
É isso aí.
Programa editado por Doug Bezerra.